Em meio à acirrada disputa presidencial, a reforma tributária solidária surge como uma solução para a crise fiscal que assola o Brasil, Elizabeth Veig.
Essa é a bandeira do movimento Reforma Tributária Solidária, Menos Desigualdade, Mais Brasil. Está sendo aí encabeçada pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO, e também da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. E ela conta com apoio também do Conselho Federal de Economia.
Pois
e
é.
Entre outras entidades aí que estão apoiando essa iniciativa.
Pois é, as propostas que foram lançadas nesta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados e vão ser encaminhadas aos candidatos à presidência da República, né, neste segundo turno. E quem fala dessa iniciativa, né, quem vai dar outras informações para a gente, é o presidente da FENAFISCO, que é o Charles Alcântara. Charles, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, Isabel, prazer falar aí com os ouvintes da Rádio Câmara, do programa Painel Eletrônico.
Charles, explica pra gente o que é exatamente a reforma tributária solidária.
Pois é, eu destacaria a palavra solidária, que não é usual ser associada ao tema de reforma tributária no Brasil. Discute-se muito reforma tributária ao longo dos anos, é uma pauta. Uhum. A reforma tributária é uma pauta permanente da política no Brasil.
É verdade.
Porque é uma necessidade sempre de você revisar, verificar o sistema tributário brasileiro, o desenho da tributação brasileira, à luz da experiência internacional, evidentemente, à luz das melhores experiências. E a gente tem feito esse trabalho há mais de um ano. Ele é fruto, né, do trabalho conjunto de especialistas, acadêmicos, técnicos, são mais de 40 profissionais estudiosos envolvidos com esse tema. E ao longo desse mais de um ano, a gente produziu já vários documentos, diagnósticos sobre o modelo tributário brasileiro, e chegamos à conclusão de que a tributação no Brasil ela está na contramão de todos os países capitalistas relativamente menos desiguais que o Brasil.
Uhum.
Ou seja, todo mundo mais desenvolvido, mais moderno, mais próspero, tem modelos tributários que são todos eles, cada um evidentemente dentro da sua dosagem, mas todos eles em comum têm o quê? Uma tributação que incide mais sobre a renda e o patrimônio das pessoas.
Sim.
Que nós chamamos de tributação direta, e menos sobre o consumo, sobre os bens e serviços. O Brasil
faz o
oposto. Uhum. Faz, cobra muito mais no consumo e muito menos na renda e patrimônio.
Uhum.
Então, a conclusão é a seguinte: nós precisamos inverter o modelo. Solidariedade entrou no tema porque nós identificamos que no Brasil não há solidariedade dos que têm mais capacidade econômica em relação aos que têm menos, na hora de pagar tributos.
Uhum. Pois é, uma das propostas que vocês encampam aí é justamente a ideia de você ter uma progressividade maior da tabela do imposto de renda, chegando a uma alíquota de 40% para renda superior a 60 salários mínimos. É uma proposta viável? Vocês já debateram essa proposta com parlamentares, com outras entidades, economistas, universidades, enfim, qual é a viabilidade e, na sua opinião, se tiver vontade política, dá para aplicar isso?
Exatamente, vontade política. Nós demonstramos com este documento lançado na Câmara, no dia 17 de outubro, nós demonstramos com números que tecnicamente, é plenamente possível mudar o modelo. É plenamente possível, aliás, mais do que possível, é necessário você reestruturar, por exemplo, o imposto de renda de pessoa física no Brasil. Uhum. Nós podemos arrecadar muito mais imposto de renda à pessoa física, observando o princípio da capacidade contributiva, da capacidade econômica das pessoas, para que seja possível aí sim reduzir no consumo. O que nós não podemos fazer é simplesmente reduzir o tributo no consumo, porque nós temos que financiar o Estado brasileiro, a saúde precisa de recursos, a educação, enfim, não é? Mas nós não podemos reduzir sem que haja, né, na outra ponta, uma adequação progressiva da tabela. Então, o que nós estamos apresentando e demonstrando? O imposto de renda no Brasil, para as faixas de renda de 40 salários mínimos mensais, veja, não é pouca coisa, 40 salários mínimos mensais para cima, é possível você fixar alíquotas superiores às atuais, o teto total é de 27,5%, nós estamos propondo duas novas alíquotas, duas novas faixas, de 35% e de 40%, e nós podemos, isso atinge, para que o ouvinte tenha noção, isso atinge aproximadamente 750 mil pessoas no Brasil. Ora, nós somos um país de 210 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 750 mil pessoas que estão nessa faixa, tá? Que não representam nem 0,5% da população brasileira. Nem 0,5%. Então, essa é a proposta que nós fazemos. Agora, o que é necessário? Tecnicamente é possível. O grande desafio é de natureza política. Daí porque a gente tem batido na porta de vários parlamentares, fizemos o lançamento do documento justamente na Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, estão ali naquela casa os eleitos pelo povo brasileiro para representá-lo. Então é com esses que a gente tem que discutir. Também já pedimos audiência para os dois candidatos aí à presidência da República que estão disputando o segundo turno, estamos aí aguardando o retorno. Temos interesse de mostrar para os candidatos, porque nós entendemos que, seja qual for o próximo presidente da República, seja Bolsonaro, seja Haddad, nenhum dos dois escapará dessa
mudança, né?
Vai precisar fazer a reforma tributária no Brasil.
Agora, o senhor falou nos presidentes, eles estão propondo levar a faixa de isenção para 5 salários mínimos. O movimento propõe um pouco menos, né? Aumentar essa faixa de isenção para 4 salários mínimos. Você acha que essa medida vai ajudar a equilibrar as contas públicas e que ela deve ser feita logo antes da redução da tributação sobre o consumo de bens e serviços, como está sendo discutido aqui no Congresso?
Ah, sem dúvida. Agora, a isenção, seja de 5, seja de 4, conforme nós propomos, ela não pode ser feita isoladamente. Porque se você apenas isenta, mas você não eleva no topo da renda o imposto, aí você tem um problema até de agravamento do déficit fiscal. Aliás, o déficit fiscal no Brasil, ele não pode ser enfrentado apenas pelo lado do corte do gasto social, né? Essa receita do corte no gasto social apenas para enfrentar o déficit fiscal já está se revelando absolutamente insuficiente, porque você, inclusive, agrava o problema social no Brasil. O Brasil tem problema de subfinanciamento. Precisa de mais recursos na saúde, precisa de mais recursos na educação. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós estamos propondo. Pessoal, nós temos que também resolver o problema da receita no Brasil. Fortalecer a receita pública. E isso se dá pela cobrança dos mais ricos. Nós temos no Brasil, repito, 750 mil brasileiros, isso representa menos de 0,5% da população brasileira, de 210 milhões, que tem uma faixa de uma renda superior a 40, 60, 100, 200, 300 salários mínimos mensais, que precisa contribuir um pouco mais com o país, como todos os países desenvolvidos do mundo fazem, contribuir um pouco mais para a gente melhorar a vida de todo o povo brasileiro. É isso que nós estamos propondo.
Agora, outra proposta que está em discussão aqui no Congresso é o que trata do fim da isenção da tributação dos dividendos distribuídos, não, esse é do documento, mas do IVA, né? O que está sendo proposto aqui no Congresso é o imposto sobre valor adicionado, criar o IVA para substituir outros tributos como PIS, COFINS, ICMS, PIS, IPI, ISS, enfim, é tanto I, né? O que, que vocês acham dessa proposta? Daria para fazer esse valor, esse IVA, somente substituir?
Que é o imposto sobre valor agregado. Né?
É. Uhum. É possível construir no Brasil um IVA, certo? E até a reforma tributária solidária até defende essa ideia. Agora, a gente faz uma advertência, e isso está nos nossos documentos. A simplificação que está por trás da ideia do IVA, a simplificação, né, você funde várias espécies tributárias num único imposto, um novo imposto, mas a simplificação para a reforma tributária solidária, ela tem um problema e que a gente aponta. Você não pode simplificar, a pretexto de simplificar, você desguarnecer o Estado Social. Explico. Quando você extingue, por exemplo, contribuições sociais, como a COFINS, que são, pela Constituição Brasileira, fonte de financiamento da Seguridade Social, é recurso vinculado à Seguridade. Leia-se, Seguridade, Saúde, Assistência Social e Previdência. Esse é o tripé da Seguridade Social no Brasil. Quando você extingue espécies tributárias que são, pela Constituição, vinculadas à Seguridade, sem que você crie novas fontes para a Seguridade, sem que você tenha garantia de fonte para a Seguridade, você aqui, redundante, você desprotege a proteção social. Veja, então isso é um perigo. Nós apontamos, olha, para nós, para a reforma tributária solidária, a simplificação, ela é importante, ela é necessária, mas mais importante que ela, acima dela nós colocamos o quê? O Estado Social. Um dos pilares da reforma tributária solidária é imposto no Brasil, tributo no Brasil é para principalmente melhorar a vida das pessoas. É por isso que no Brasil existe uma rejeição social ao imposto. Porque o que se diz do imposto no Brasil? Ah, mas o povo não vê retorno do imposto que paga. Não é assim? É. Ora, por que que não percebe isso? Justamente porque parte significativa do imposto no Brasil não volta para o bem comum. Então, se não volta, nós precisamos garantir, não é, que ele tenha, de fato, vinculações para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a assistência social num país tão desigual.
Agora, Charles, então, desculpa, mas o problema, você aponta um problema, por exemplo, que é um problema de receita. Muitos economistas afirmam que o problema do Brasil não é tanto de receita, mas é falta de competência nos gastos ou de má gestão e má versação dos recursos públicos. Como é que você responde a essa questão?
Olha, existe malversação, existe má gestão, isso, aliás, é muito cristalino. Mas isso não explica o problema do Brasil. Isso é uma parte do problema. Ainda que nós, no Brasil, né, administrássemos com absoluto rigor e eficiência o recurso público, num país com as dimensões do Brasil, com 210 milhões de pessoas, um país com infraestrutura precária, com falta de saneamento, de água tratada, com a saúde em colapso, com a educação precária, é inegável, é incontroverso que o tamanho da receita pública do Brasil não dá conta dos problemas graves, estruturais e históricos que tem o Brasil, com profunda desigualdade, repito. Então, veja, não é apenas isso assim, é bonito de falar, todo mundo concorda que precisa gerir bem o recurso, veja, todo mundo concorda, eu acho que isso é uma aspiração de toda a sociedade, mas isso não dá conta. A reforma tributária solidária está dizendo o seguinte, é preciso fortalecer a receita, é preciso ter mais recursos, e o Brasil é muito desigual, o Brasil é muito cruel com os mais pobres e com a classe média. Por que é muito cruel? Porque ele proporcionalmente cobra mais impostos dos mais pobres e da classe média, e ele poupa os multimilionários no Brasil. Os multimilionários, os multirricos no Brasil, pagam proporcionalmente, e é bom que as pessoas saibam, os ricos no Brasil pagam muito menos imposto que os pobres, em termos proporcionais, evidentemente. Rico, em qualquer país civilizado, paga imposto. No Brasil, é poupado do pagamento de imposto.
O que vocês pensam a respeito da proposta que está em discussão na Câmara, né? Que está sendo relatada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, é um dos pilares dela é justamente zerar a tributação sobre alimentos e remédios e medicamentos. Como é que a reforma tributária solidária trata essa questão?
Nós temos uma divergência em relação ao deputado Rauli nesse quesito, e ele até é conhecedor dessa divergência. Olha que nós temos pelo deputado Rauli, e é bom deixarmos registrado assim, um profundo respeito pelo trabalho, pela referência que ele tem sido nesse tema ao longo dos anos, inclusive. Né? Mas temos uma pequena divergência com o deputado nesse ponto. Explico também. Veja, quando você concede uma isenção, senso comum, é muito fácil concordar com a ideia de que produtos de primeira necessidade, remédio, cesta básica, sejam isentos, porque isso beneficia todos. Barateia o preço, né? Veja, mas o que a gente aponta? Quando você concede uma isenção em caráter amplo, geral, essa isenção ela está sendo concedida ao mesmo tempo para os ricos e para os pobres. Tá certo? Então, o que a gente propõe? Nós propomos um tratamento diferente. Nós estamos propondo que, ao invés de uma isenção para todos, certo? Nós concedemos uma devolução do valor do imposto que incide sobre o remédio e sobre a cesta básica, por exemplo, uma devolução desse imposto pago para os mais pobres. Isso é possível hoje com os cadastros sociais. Tem cadastro social no governo federal, tem cadastro social em vários governos estaduais. Então é muito mais justo, do ponto de vista fiscal, você, ao invés de beneficiar todos, inclusive os que têm capacidade econômica de adquirir, certo? Você apenas devolve para uma determinada faixa de renda da população, você devolve o valor do imposto. Então é o que nós propomos, ao invés de uma isenção geral.
Muito bem, então, perfeito aí a participação do Charles Alcântara, ele que é presidente da FENAFISCO, conversando aqui com a gente a respeito dessa proposta Reforma Tributária Solidária. O documento foi lançado ontem na Câmara dos Deputados e será aí, né, se forem, né, a gente espera que sejam recebidos e sejam recebidos pelos candidatos a presidente, porque é uma proposta extremamente importante e deve ser debatida, deve ser discutida, deve ser lançada à sociedade para que todo mundo tenha a oportunidade de entendê-la e debatê-la, que eu acho que é uma questão extremamente importante. Charles Alcântara, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso painel eletrônico nessa manhã de quinta-feira. Sucesso aí na continuidade das discussões sobre esse tema tão relevante para a sociedade brasileira como um todo. Acho que vocês tomam uma iniciativa importantíssima e que nós possamos ter aí um debate amplo e importante sobre essa questão da reforma tributária, especialmente da reforma tributária solidária. Muito obrigado por participar, um ótimo dia para você.
Muitíssimo obrigado, bom dia, muito obrigado mesmo pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço e conte conosco.
Um abraço, obrigado, Charles.